As someone trained in medicine,
como alguém formado em medicina, a compreensão da complexidade, ordem e harmonia do corpo humano reforça minha fé num Criador. Creio em Deus. Creio que Ele nos criou. A alternativa à crença num Criador é acreditar que a vida surgiu de modo espontâneo, por acaso. Não creio nisso. E se Deus nos criou, não seria lógico supor que em seguida nos deixaria sozinhos. Faz sentido que Ele nos tenha deixado orientações. Algumas dessas diretrizes vieram na forma do que chamamos de mandamentos. Os mandamentos não nos foram dados para oprimir-nos ou restringir-nos. São balizas de um Pai Celestial onisciente para ajudar-nos a evitar problemas, trazer-nos a plenitude da felicidade nesta vida e levar-nos de volta à sua presença em segurança. Num discurso na Universidade de Brigham Young, em 1994, o rabino Harold Kushner disse: "Sou um judeu tradicional e observo as leis alimentares. Suponho que a maioria de vocês acha que passo o dia inteiro resmungando para mim mesmo. Ai, como eu gostaria de comer costeletas de porco, mas Deus, tão malvado e cruel, não permite. Não é nada disso. Na realidade, passo o dia dizendo: não é incrível? Há 5 bilhões de pessoas no planeta, e Deus se importa com o que almoço e com o tipo de linguagem que uso. Não me sinto diminuído por ser instado a abster-me de certas coisas erradas. Na verdade, isso me torna uma pessoa melhor." Como o Elder Henry B. Eyring disse na primeira transmissão mundial de treinamento de liderança, "O Senhor deu-nos seus padrões de dignidade. Ele não o fez para afastar-nos dele, mas sim para que nos aproximemos dele." Irmãos e irmãs, guardar os mandamentos faz toda a diferença nessa vida e na vindoura. Para sermos dignos do reino celestial e da alegria que lá existe, precisamos guardar os mandamentos. O único padrão que faz sentido para qualquer um de nós é o padrão celestial. Em Doutrina e Convênios, lemos: Porque aquele que não consegue viver a lei de um reino celestial não consegue suportar uma glória celestial. É simples mesmo. Porém, não precisamos esperar para sentir a alegria celestial. A obediência aos mandamentos traz alegria aqui e agora. Meu receio é que muitos de nós não estejam inteiramente comprometidos com a observância de todos os mandamentos. Esses santos não estão dispostos a deixar o mundo totalmente para trás. Estão divididos. Na sessão de liderança do sacerdócio de uma conferência regional, entoamos o hino, "Ó Elders de Israel." O coro contém a estrofe, "Adeus, ó Babilônia, nós vamos partir." Depois de cantarmos, o Elder Neil A. Maxwell discursou e mencionou que dar adeus à Babilônia é de fato uma das nossas dificuldades. Muitos de nós insistem em manter um pé no mundo. Não podemos manter um pé na igreja e outro no mundo. Um dos motivos é que os caminhos do mundo e da igreja estão divergindo rapidamente. Perderemos o equilíbrio. Sabemos que ninguém pode servir a dois senhores. Alguns, temo eu, estão tentando fazer o que o presidente Marion G. Romney descreveu como servir ao Senhor sem ofender ao diabo. O Salvador ensinou: "Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens." Como perdemos o nosso sabor? Uma das formas é quando deixamos de ser diferentes do mundo. Muitos na igreja estão seguindo os rumos do mundo e tornando-se cada vez mais semelhantes a ele. Precisamos interromper esse processo. O Elder Robert D. Hales disse: "Como santos dos últimos dias, não precisamos parecer-nos com o mundo. Não devemos divertir-nos como o mundo. Nossos hábitos pessoais têm de ser diferentes. Nossas recreações devem ser diferentes. Nesta época de relativismo moral, devemos estar preparados para assumir as nossas posições e dizer: isto é certo e isto é errado. Não podemos seguir a multidão." Mas é claro que não estou sugerindo que nos mudemos para o deserto e tranquemos as portas. Podemos estar no mundo, ir à escola, ir ao trabalho, participar de organizações comunitárias de valor e assim por diante. Mas devemos apegar-nos aos padrões do Senhor. Tenho um amigo querido que é um médico respeitado. Ele assina regularmente uma coluna numa publicação de saúde nacional. Com frequência aborda a nutrição. Ele tem um problema. Ele ama donuts, uma guloseima deliciosa, mas não considerada um dos alimentos mais nutritivos. Para resolver esse dilema, ele criou o que chama de teoria da nutrição 80-20. Ele diz que se agirmos bem 80% do tempo, podemos comer o que quisermos nos outros 20%. Embora isso seja aceitável na nutrição, o princípio 80-20 não o é em áreas como os jogos de azar, a pornografia ou a honestidade. Irmãos e irmãs, será que às vezes somos membros da igreja 80-20? Pense na irmã que santifica o dia do Senhor, a menos que precise comprar algo. Ou no irmão que é honesto em todas as suas intenções, mas não consegue resistir à tentação de adulterar suas deduções tributárias, porque isso representa uma economia de $1,000. Ou no pai que é bondoso e carinhoso com a esposa e filhos, exceto após um dia difícil no trabalho. Irmãos e irmãs, tiremos o pé de Babilônia. Não sejamos santos dos últimos dias, parciais, mas completos. Em Lucas 14:28, na versão inspirada de Joseph Smith, o Senhor disse: "Portanto, decidi em vosso coração a fazer as coisas que vos ensinarei e ordenarei." Adoro o verbo decidir. Irmãos, oro para que sejamos decididos. Há bênçãos preciosas que só nos advêm ao entregarmos o coração totalmente a Deus. O presidente Heber J. Grant disse: há somente um caminho seguro para os santos dos últimos dias, que é o caminho do dever. Não é testemunho, não são as manifestações maravilhosas, não é saber que o Evangelho de Jesus Cristo é verdadeiro, e não é realmente saber que o Salvador é o Redentor e que Joseph Smith foi o seu profeta que salvará vocês e eu, mas é guardando os mandamentos de Deus, levando a vida de um santo dos últimos dias. Então, jovens irmãos e irmãs, ao começarem a estabelecer suas prioridades na vida, lembrem-se de que a única verdadeira segurança na vida reside na obediência aos mandamentos. A segurança financeira e a posição social são vazias sem a retidão. Isso possa assegurar-lhes. Vocês viveram com o Pai Celestial na vida pré-mortal. Estavam com Ele. O seu espírito sabe como é viver em esferas celestiais. Vocês nunca serão verdadeiramente felizes num ambiente que não seja celestial. Vocês têm conhecimento demais para isso. Esse é um dos motivos pelos quais, para vocês, iniquidade nunca poderá ser felicidade. Como é maravilhoso decidir de uma vez por todas, no início da vida, o que vocês farão e o que não farão no tocante à honestidade, ao recato, à castidade, à palavra de sabedoria e ao casamento no templo. Irmãos e irmãs, permaneçam no caminho estreito e apertado. Não, permaneçam no meio do caminho estreito e apertado. Não fiquem à deriva, não vaguem a esmo. Não sejam negligentes, tenham cuidado. Lembre-se, não brinquem com o mal. Fiquem longe do território do diabo. Não deem a Satanás nenhuma vantagem. Viver os mandamentos trará a vocês a felicidade que muitos procuram em outros lugares. Assim como Elder Nelson disse dessa manhã, essa é a plenitude do Evangelho de Jesus Cristo, essa é a sua igreja. A restauração de fato aconteceu, não há motivos para questionarmos. Sei que o presidente Gordon B. Hinckley é o profeta do Senhor hoje. Sou grato por estar ao lado dele e agradeço-lhe pelos seus ensinamentos, sua liderança e seu maravilhoso exemplo de força. Sei que Deus vive. Testifico que Jesus é o Cristo. Em nome de Jesus Cristo, amém.